Vamos lá.
Tá? É o perfeito.
Então nós, semana passada, espero que quem faltou semana passada, logicamente, ouviu a aula aqui. Perdeu? Não? Sim? Lógico.
Eu já conheço o plano.
Não, achei que mudaram. É...
Só você tá mudando.
Bom, não dá para repetir. Vocês viram? Quem estava aqui semana passada, a gente viu toda a história desde o começo. Como que Abraham chamou o Eliezer, o seu escravo, e pediu para ele verificar e arrumar uma esposa da família dele, mais especificamente da cidade dele, para ir para a casa dos pais dele na cidade dele, e arrumar uma esposa para poder casar com Yitzhak. Aí o Eliezer fala: mas e se a mulher não quiser vir? Ele falou: meu filho não sai daqui, você sabe que meu filho não pode sair de Israel, e sei lá, Deus vai te dar sucesso, como ele falou, Deus vai te dar sucesso, você vai conseguir, você vai arrumar e vai dar tudo certo. Eliezer vai até Harran, e quando ele chega lá, ele monta, ele senta os seus camelos ao lado da fonte d'água. E aí lá ele faz uma prece para Shem, e ele pede para Deus: olha, eu estou vendo aqui que esse é o horário que as moças saem de casa para pegar água para as suas casas de noite. E a moça que eu falar para ela: verta para mim o seu jarro, e ela vai falar para mim: beba, e também os seus camelos eu vou dar, é a prova que ela é a escolhida para o Yitzhak. Ele mal terminou de falar e aparece ali Rivka. Rivka aparece para pegar água. Rivka, que era família. De novo, a gente viu aqui. Como a gente viu aqui. Hã? A Rivka. A Rivka, como nós vimos, era... Abraham tinha um irmão Nahor, Nahor tinha um filho Betuel, Betuel tinha uma filha Rivka. Certo? Então ela era sobrinha neta dele. É verdade que, de certa forma, Abraham era também casado com a Sará. A Sará era irmã de Milka, que casou com Nahor, que era mãe de Betuel. Então tem um outro parentesco aqui mais complicado também. Mas, de qualquer forma, a Rivka então era a sobrinha neta de Abraham. E ela veio e estava com um jarro no seu ombro. E ela era uma mulher bonita, uma moça bonita, e nunca conheceu homens. E aí ela desceu lá na fonte, ela pegou água, subiu, o escravo correu em sua direção. Ainda ficou aqui a questão: por que que ele saiu correndo atrás dela? Devia ter mais moças lá, porque justo atrás dela saiu correndo atrás dela e falou para ela: será que você pode me dar de bebê? Não te avisaram embaixo? Eu falei na portaria para avisar. O Eliezer pede então para a moça, para Rivka, para deixar beber um pouco de água. Ela dá para ele de beber, e depois que ele termina de beber, depois a gente vai ver mais detalhes também sobre isso, ela joga o restante da água que está no jarro no bebedouro dos animais, dos camelos, para os camelos beberem. Ela fala: eu vou trazer mais água também para os seus camelos. E aí ela começa a tirar água do poço para os camelos, como nós mencionamos semana passada. Era muita água, provavelmente, porque camelos bebem muito. Nem que eles não tivessem bebido para encher o tanque completamente, que é de 100 a 150 litros, e eram 10 camelos. Mas, de qualquer forma, era bastante água. Não interessa quanta água, era muita água. Ele aguenta muitos dias sem beber.
Por que o escravo foi correndo?
Depois a gente vai ver. Isso que é um dos assuntos hoje. Quando eles terminaram de beber, pro Eliezer já estava óbvio. Quem pode ser? a escolhida. E ele deu já para ela braceletes e anel de... anel não, é brinco de nariz, que antigamente era comum se usar. E ela, o Eliezer pergunta: será que você tem lugar na casa do seu pai para eu poder pernoitar esta noite? E pergunta para ela, antes disso, pergunta quem é ela. E ela então responde que ela, na verdade, é filha do Betuel, que é o Betuel, filho de Milcá e Nahor. E ela diz: sim, temos lugar em casa para você poder, não só você, a tua turma, os seus camelos, tem comida, e vocês podem pernoitar quantas noites for. Aí o Eliezer agradece, Hashem se curva, muito bem. Depois disso, a Torá conta que a jovem voltou correndo para casa com a grande novidade, contou para a mãe o que aconteceu, e a Rivka tinha um irmão chamado Lavan, e esse sujeitinho ouviu falar, puxa, e viu na mão dela, bracelete, bonito, então chegou um cara cheio de dinheiro. Aceitou numa boa.
Mas ela sabia que estava sendo excluída?
Nesse momento?
Sim, ou ela achou...
Aparentemente não, mas ela deve ter desconfiado. Um cara estranho, parece, né?
Não, dá assim presente.
Ela levou pra casa,
sim. Levou pra casa.
Às vezes não ficou com medo de aceitar coisa estranha?
Não tinha esses problemas naquela
época.
Muito bem. Calma, depois a gente chega. Depois, o que acontece? Ela chegou em casa. O Lavanto ficou sabendo que tem um sujeito cheio da grana. Ele foi correndo lá. Amigo, bem-vindo. Como vai o senhor? Vem, imagina, tem lá em casa lugar para você. Vem, entra, se acomode. Aí colocaram comida perante Eliezer para ele comer. E ele falou: eu não vou falar enquanto eu não vou comer enquanto eu não der o meu discurso. No meu lugar, deixa eu dizer o que eu vim fazer aqui. E ele começa a dar o discurso, e ele conta que ele é o escravo de Abraham. Abraham teve um filho na velhice com a Sará, e tarará, e agora chegou o momento dele casar, e o pai pediu para eu jurar para ele. Ele conta toda a história de novo, tudo o que aconteceu até ele chegar a esse momento.
E conhecia uma casa?
Sim, aparente. Sabiam que tinha um tio-avô, não é? Não é tão distante, quer dizer, era tio do Betuel que estava sentado à mesa ouvindo falar, né? Conheciam.
Ele contou a história do Betuel, né?
Contou a história para toda a família. Betuel, a mãe, a esposa do Betuel, e o Arivka, e o Lavan. Está todo mundo lá ouvindo a história.
E o Lavan era invejoso, né?
O Lavan era...
Exatamente. Ele era parceiro, era parceiro, né?
Ele vai aparecer mais pra frente. Aqui ele só... E aí o Eliezer fala: agora eu quero saber uma coisa. Vocês estão vendo toda essa história, e eu queria saber de vocês se eu posso de fato levar ele cá para se casar com o filho do meu patrão, ou eu vou ter que procurar em outro lugar. Eles falam: não, imagina. O Lavan e o Betuel respondem. A gente viu que o Lavan já pulou na frente, já queria sempre ser o primeiro a falar. Não, lógico, imagina, isso daqui saiu de Deus. Nós não podemos falar nada contra uma coisa dessas. Lógico, você pode pegar e ficar e pode se casar com o seu patrão. Aí de novo ele agradece, ele dá alguns presentes lá para eles. E no dia seguinte, Betuel não acorda, porque ele tentou envenenar Eliezer, e os pratos foram trocados. Então Betuel morreu. Ele não queria, no final das contas, que Eliezer fosse embora. E por isso... De noite, na hora que Eliezer pediu a palavra antes de comer, Betuel, na verdade, queria envenenar Eliezer. E assim Eliezer não volta para casa mais, não vai casar ninguém, não vai levar ninguém, acabou, pronto. Ainda fica com tudo. Ainda fica com a fortuna.
Que fortuna?
Os camelos. As coisas que ele trouxe. Ele trouxe coisas presentes. E o documento na mão também.
Que tipo de presente você falou?
Presentes onde?
Que o
Eliezer deu presentes para Rivka, ele deu prata e ouro. E para o resto ele deu frutas. Frutas de Israel. Você viu na aula semana passada. Aí, na manhã seguinte, então, Betuel não acordou. E a irmã, o irmão e a mãe falaram, sabe uma coisa? Ele encaixa embora, não aguenta mais aí, 1 ano, 10 meses, vamos segurar mais um pouquinho. Aí o Eliezer falou, não, ok, Deus me deu todo esse sucesso aqui, você vai falar, espera, ou vai ou não vai, vamos embora. Eles falaram, tá bom, então vamos perguntar para a Rivka o que ela disse. E a Rivka respondeu, eu vou se vocês querem ou se vocês não querem. Ela foi, e o final da história deixa para depois, que ela de fato se casou com Yitzhak. Tá? A gente viu semana passada todos os detalhes. Agora eu queria rever isso daqui com calma, para vermos alguns detalhes muito importantes.
Não é.
Tudo bem, ainda vai ficar em aberto uma questão, se Deus quiser, semana que vem a gente vai falar sobre isso. Abraham não queria de jeito nenhum que a Rivka casasse com o pessoal de Canaã.
Não, que o Yitzhak casasse.
O que eu falei?
Yitzhak.
Desculpa. Abraham não queria de jeito nenhum que Yitzhak casasse com mulheres de Canaã. Por quê? Porque era um comportamento abaixo de crítica.
Ele estava em Ur. Não.
Abraham está morando em Hebron. Certo? Pessoas que moram lá são os descendentes de Canaã.
E por que aqui?
Terra de Canaã. Foi para lá porque Abraham mandou Eliezer ir arrumar uma esposa da família dele. Não quer que seja de Canaã, certo? Agora a pergunta é: se a família que ele tinha lá era esse negócio aqui. Qual a diferença de casar com essa família e casar com o Canaã?
A outra Canaã era pior?
Não, provavelmente piores, mas que eles já parecem tão melhores, assim,
é.
Certo? Essa questão fica para semana que vem, vocês podem pensar. Não, isso é verdade também, mas. Ih, não tem cadeira?
Não,
tá bem. Família você conhece o que é, né? Por pior que seja, você conhece. É uma boa resposta, né? Deve ter uma outra resposta. Sim. Onde?
Hebron,
Hebron é terra de Canaã, lógico que sim. Em Haran, na terra onde Moshe nasceu, onde Abraão nasceu. Não, tipo Egito. É Iraque. É Síria, Iraque, para aquele lado. De Ham. Ham, filho de Noah. Deveria. Bom, vamos lá. Então vocês têm lição de casa, ouvi a aula da semana passada. Aí vocês vão entender. Se for a da passada, já vai ser bom. Muito bem, então vamos continuar aqui. Bom, a primeira questão é a seguinte, que eu semana passada levantei essa questão e ficou em aberto. Eliezer chega na frente do poço e fala para Deus, olha Deus, vamos fazer um negócio aqui. O negócio é o seguinte. Eu estou agora na frente da fonte d'água. E as moças da cidade saem para pegar. A jovem que eu falar para ela, verta o seu jarro e me dê de beber. Ela falar, beba. E também os seus camelos eu vou dar. Ela, você está comprovando que é para o seu servo Yitzhak. Eu vou saber que você fez uma bondade da verdade, uma bondade com o meu patrão. Ponto. Pergunta. Assim que se escolhe o Shidur, o negócio é o seguinte. Eu vou oferecer água, quer dizer, eu vou pedir água. Se ela me oferecer, então é ela.
lepra os camelos.
Tudo bem. Se ela leva para mim, deve os camelos. Quer dizer, então você vai agora andar na rua e fala assim: se eu encontrar com uma moça e eu falar para ela, me dá um pouquinho de água.
Já
estava louco. O que quer dizer, local? Tudo bem, que seja. Tá certo, tá bom. Então você vai na sinagoga, ok? Você vai na sinagoga e você fala: ó, a moça que me der de água, eu vou casar com ela.
Eu já entendi.
O que isso daqui se chama? Pior do que gesto. Jogar no escuro, tá certo. Isso daqui é uma adivinhação. Isso daqui é chamado pela linguagem da Torá Nihush. Nihush é adivinhação, superstições. Você joga um negócio no ar, sim, caído, sim, então quer dizer que não sei o que lá.
Isso não é proibido?
Oh, a Torá fala, e para Shad Kedoshim, Lotenachashu. É proibido o Nihush. Proibido. Exemplo de Zorashi. Por exemplo, as pessoas fazem adivinhações por aves ou ratos, que se ele foi para a direita, então quer dizer que não sei o que lá. Se foi para a esquerda, não sei o que lá. Se ele subiu, se ele foi, se ele pulou, se não sei o que lá, inventa um monte de coisas. Além disso, isso é proibido. Além disso, diz a Urashi lá, pitona flame piv. O cara está comendo pão, coisa comum, né? E o pão caiu da mão dele. Então ele tem que se preocupar que hoje vai acontecer alguma perda, alguma prejuízo, alguma coisa vai acontecer para ele esse dia. Quebrou o espelho, vai ser lá o que aconteceu. Ou, por exemplo, outra coisa também, se um viado cruzou com ele no caminho, então... Sim, o Urashi fala de viado. Hoje em dia se fala de gato. Se cruzou o caminho, então quer dizer que não sei o que lá. Isso tudo é proibido pela Torá. Então, desde quando Eliezer, que era o escravo de Abraham, Abraham que fazia tudo direitinho, número um. Número dois, qual o motivo que é proibido fazer Nihush?
Desconfiar de Deus.
Oh, primeiro é verdade que desconfiar de Deus. O Sefer Achinu fala que exatamente, o pessoal vai deixar de acreditar devagarzinho em Deus. Porque na verdade isso aconteceu, que Deus quis nada, não, porque a moeda caiu assim, porque o pão aconteceu, não sei o que lá, vai tudo botar motivos em alguma coisa e ele vai acabar desconsiderando Deus. Por isso é proibido. Então, se o motivo aqui é justamente por fé, Abraham Avinu, que chegou no mais alto nível de fé, o escravo dele, que não era qualquer escravo, Schlepper, como a gente viu, ele era Zekan Beiton, ancião da casa dele. Era o super aluno de Abraham. Vai agora chegar no poço e vai jogar assim pro alto. Se acontecer isso, então...
Eu tenho uma explicação.
Fala.
Fala na segunda racha, né?
Fala.
Na minha opinião, é porque alguém que oferece água acima de tudo, alguém que se preocupa com o camelo, alguém que está no ambiente, é porque está na bondade.
Oh, então, esse é um caminho. Tá certo. Tá certo. Esse é um caminho. Tá certo. Vamos ver então algumas respostas. Tem uma resposta que o Tosfot fala, se não me engano, no Tratado de Sanhedrin, que o Tosfot, não, o Tratado de Hulim, o Tosfot fala o seguinte. O Tosfot diz que na realidade...
O que é
Tosfot? Tosfot são os... Começou com os netos do Urashi e durou algumas gerações, lembra? Um dos comentaristas do Talmud. Então o Tosfot diz que na realidade, vamos lembrar de um ponto. Aqui a história é contada duas vezes pela Torá. Uma vez a história é contada quando está acontecendo, a outra quando Eliezer está contando para a família de Abraham. Existem várias diferenças entre a primeira vez e a segunda vez da forma que Eliezer está contando. Uma das diferenças que tem, quando a coisa está acontecendo, a Torá fala na seguinte ordem. Cadê aqui? A Torá fala na seguinte ordem. Que primeiro ele... deu para ela os presentes, os braceletes e o brinco. E depois perguntou para ela: quem você é? Você é filha de quem? Essa foi a ordem que está escrito primeiro. Quando Eliezer está contando para os familiares, ele fala o contrário. Ele fala que ele perguntou para ela: quem é você? E aí eu dei para ela as joias. Então Tosfot diz que na realidade o que aconteceu foi da forma que Eliezer está contando. Que em primeiro lugar ele perguntou quem é ela, e depois ele deu as joias. O que nós ganhamos com isso? Ou, antes de falar o que nós ganhamos, você vai falar, ah, peraí, é a primeira vez a Torá fala na ordem contrária. Existem vários lugares onde a Torá fala duas frases, onde uma é consequência da outra e está invertida a ordem. Quer dizer, ele entregou as joias porque ele perguntou para ela quem é ela. Pode ter de fato essa construção, os versículos na Torá. Existem outros casos que acontece isso. O que nós ganhamos com isso? Que na verdade o Eliezer em nenhum momento confiou plenamente e cegamente nessa superstição, nessa adivinhação que ele fez. E sim, era um jeito para ver. Apareceu a moça, ele perguntou, quem é você? Ah, eu sou sobrinha neta de Abraão. Não falou assim, mas tudo bem. Ah, então tudo bem, essa de fato é a esposa para o meu patrão. Não, depois de dar água, deu a água, perguntou, viu que funcionou aquela adivinhação, mas ele não se baseou na adivinhação, isso é o Tosfoto que fala. Ele não se baseou completamente nessa adivinhação. Tanto é que ele perguntou, quem é você? Se ele tivesse tanta certeza que o que ele fez deu certo, eu não ia perguntar quem é você. Pode ser um filtro, mas não o final das coisas.
E qual a intenção dessa menção natural? Essa possibilidade de aceitar um presságio,
Não, isso é o que aconteceu, fato. A gente já vai ver. Calma. Espera até o fim. Espera até o fim, você vai ver as outras respostas e já vai entender. Você vai entender a tua pergunta, tá bom? Segunda resposta que nós temos é o que o Gurarie. O Gurarie é o famoso Maharal de Praga. Maharal de Praga explica da seguinte forma. Nihush pela Torá, adivinhação pela Torá é proibido quando não tem nenhuma lógica. Ou caiu, então vai acontecer uma tragédia. Qual a conexão? Nenhuma. Isso é proibido pela Torá. Mas, se a pessoa faz algum tipo de coisa que tem lógica, é permitido. Por exemplo, o que Eliezer fez. Daqui a pouco a gente vai entender qual é a lógica do que ele fez. Quando você faz uma adivinhação que tem lógica, tem uma lógica, tem algum fundamento isso, não tem nenhum problema. O problema é quando a pessoa faz alguma adivinhação que não tem nenhum sentido. O viado cruzou o caminho dele, então por isso vai acontecer alguma coisa? O espelho quebrou, por isso vai acontecer alguma coisa? Não tem lógica. Mas, por exemplo, o cara pega uma friagem. Ele disse que ele pegou friagem e vai ficar resfriado. Isso não é uma adivinhação. Isso é um fato. Pode ser que vai ficar, pode ser que não vai ficar, mas o mais certo é que sim. Por quê? Porque são fatos. Ele não está agora jogando um negócio no ar. Certo? Então não tem nenhum problema. Isso não é chamado Nihush. Eliezer aqui também, ele não jogou as coisas no ar assim, sem sentido só. Quem eu pedi água, então a prova é da água. A prova não é da água. Vai ter alguma outra prova que tem lógica aqui. Daqui a pouco a gente vai analisar melhor.
É que parte da bondade dela.
Exatamente, tem bondade aqui. A gente já vai entender daqui a pouco melhor.
Eu entendi o que você quer dizer, um pouco de ideologia, vamos dizer assim, entre aspas. Então, por exemplo, no caso do Abraão em relação a Isaac, tem a ideologia dela ser boa, então pode tendenciar a superstição, entre aspas, que não é superstição, mas no caso, funcionar. Aí, por exemplo, faço o cervo e o cervo vai trazer azar, né? Que eu,
sim.
Eu acho que tem um pouco a ver, também, talvez, eu não sei, mas eu acho. Com o que já foi ouvido, tipo, o povo falar, coisas por aí.
Tá bom, então isso é besteira.
Que não tem ideologia.
Exatamente.
Não disse porque achava que.
Exatamente.
Nem que entre aspas, muito mal comparado, mas só pensando na minha cabeça. Acreditar em santos, sei lá.
Isso é pior ainda, isso é idolatria.
Não,
mas
não,
tá certo, quer dizer, você acredita em um negócio que não tem nenhum fundamento.
É.
Só porque isso não, acontece, não, então não. Vai ter uma consequência.
Pode ser que alguma coisa aconteceu alguma vez.
Pode ser que uma vez o cara deixou o espelho cair e depois.
Quando a faca cai,
você
brigando pra depois. Quando a faca cai, tem gente que fala, a faca cai no chão, mas eu brigando pra mim. Pode ser que uma vez a faca
caiu no pé de alguém, aí tem briga na família, né?
Mas não é essa.
Mas não é uma coisa que você
tem.
não tem sentido. Então isso é proibido.
Eu acho que a pessoa está derrubada, tanto pensando na briga que acaba brigando.
Terceira resposta é a resposta que o Levush Orá diz. O livro Levush Orá diz a seguinte resposta: quando é proibido, quando a pessoa quer adivinhar o futuro, é proibido fazer nihush. Quando a pessoa quer adivinhar, não adivinhar. Quando a pessoa quer averiguar o passado, não tem nenhum problema. Então, Eliezer aqui estava querendo averiguar quem é a moça que já foi predefinida antes dela nascer que ela vai casar com Isaac. Se é para averiguar alguma coisa que já foi definida no passado, então você está fazendo uma averiguação. Você não está agora fazendo uma adivinhação. E por isso não teria nenhum problema.
Mas tudo está pré-definido.
Quarta resposta, a resposta do Sforno. Da Benovadia Sforno, um dos comentaristas da Torá. Sforno diz que adivinhações normais por aí falando é proibido. Mas rezar para Deus dar um sinal para a pessoa, isso não é proibido. Isso não é adivinhação. Todo problema da adivinhação é porque eu vou me desvincular de Deus. Eu vou começar a achar que foi o viado que causou aquele problema. Foi o espelho que caiu que causou o problema, não Deus. Mas se eu estou rezando para Deus, Deus, por favor, me dá um sinal, então qual o problema? Não estou fazendo nenhuma adivinhação, pelo contrário, estou pedindo para Deus me fazer um sinal, para Deus me ajudar.
Não, mas você tem que encontrar
aquele chavão
que a gente fala que nada é por acaso.
Com certeza que não. Então por isso mesmo, você está pedindo para Deus, por favor, faça as coisas acontecerem de forma que eu veja que é esse o sinal. A quinta resposta é a resposta que diz o Alsher. Alsher HaKadosh, que nós já mencionamos várias vezes, viveu na época do Arizal, em Tzfat, século 15 e 16. O Alsher diz da seguinte forma. Ele diz, na verdade, Eliezer não precisava nada disso. Ele está indo, ele tem a brachá de Abraham, ele confia em Deus, que ele vai chegar lá, ele vai conseguir descobrir a moça, ele vai trazer a moça e acabou. Ponto. Vai arrumar o Shiloh para o Yitzhak. Mas ele tem um problema. Ele está o tempo todo pensando, desde o começo. Abraham, o que vai acontecer se a moça não quiser vir? O problema dele é a moça não querer vir. Achar, ele vai achar, ele tem certeza. O problema é o que depende dela. O que depende de Deus? Deus vai me providenciar, está garantido que eu vou achar a moça. Agora depende agora do que ela vai querer, do que a família dela vai querer. E se ela não quiser vir, não adianta nada eu achar. Por isso Eliezer pensou, eu preciso achar um jeito que eu vou chegar lá e eu vou convencer eles na hora para levar. Qual o jeito? Eu tenho certeza que eu vou chegar lá e vou encontrar de cara com a moça. Porque a chance vai me ajudar. Então eu vou fazer agora todo um negócio que eu vou rezar para Deus. Eu vou pedir para Deus me mandar a indicação dessa forma. E eu tenho certeza que Deus vai me ajudar e vai me mandar a indicação dessa forma. E quando eu chegar na casa do Eliezer, quando eu chegar na casa da Rivka, eu vou poder falar para ele, sabe de uma coisa? Não brinquem com esse jeito aqui, não. Porque hoje eu vim aqui e eu rezei no poço para Deus. E Deus me ajudou e aconteceu exatamente o que eu pedi para Ele. Vocês agora não vão deixar levar a moça?
Isso ia dar mais segurança.
Então Asher pensou, ou Asher diz que Eliezer pensou naquele momento, eu não preciso disso, eu não vou ficar fazendo adivinhações. Eu vou chegar lá e vou dar de cara com a moça. Eu quero mostrar para a família dela que é Deus que está indicando. Se eu falar de cara com ela, não é grande coisa. Por acaso você encontrou com ela. Mas aqui os acasos são muito sequencial, muita coisa para acontecer ao mesmo tempo. Para justo ele pedir água, e justo ela dar água, e também querer dar água para os camelos, é demais. Eles vão falar, puxa, é verdade. É de Deus isso daí. Então você pode levar ela. Tem um comentário muito interessante do Kliyakar. Kliyakar viveu o século 16, 17. E tem um comentário muito, muito interessante sobre a Torá. Muito extenso, por sinal. E ele traz aqui algo muito interessante. Algumas coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, ele diz... O que quer dizer que esta você vai comprovar que é para o filho do meu patrão? Beleza? Fala isso na reza. Deus, a moça que dê água para mim. E falar ainda, vou dar água também para os seus camelos. Ela está comprovada que é aquela que é para o meu patrão. Diz Urashi que ela, pelo fato de demonstrar a sua bondade, ela comprova que ela é boa para a família. O meu patrão quer alguém que tenha chesed, bondade. Ela vai comprovar que tem bondade, dando água para mim. E também dando água para os camelos, que é uma das respostas que a gente viu. Provavelmente uma das respostas mais fortes que tem. Ele não fez uma adivinhação. Eu quero fazer um teste. Teste para ver até que ponto chega a bondade da moça. Ela pode só dar água para mim. Ela pode nem querer dar água para mim. E ela pode ainda oferecer que ela vai dar água também para os camelos. Diz o Kliyakara o seguinte. Logo a história anterior era a história de da sepultura da Sará. Negociação com Efron. Efron era descendente de Canaan. E Efron era um sujeito de Ra'ayim, como se fala em hebraico, mau olho. Não era bonzinho, pelo contrário. Ele era exatamente o contrário de alguém que tem bondade. E Abraham quer se afastar ao máximo desse tipo de gente. Gente que tem esse tipo de comportamento. Qual o comportamento? Qual o teste que você faz com o Efron? Mexe com o dinheiro dele. Como ele diz aqui, Adam yashar. Toda pessoa dá para se reconhecer quem ela é pelo bolso dele. Se ele é uma pessoa pura e correta.
Eu estou perdida. Quem é esse Ismael?
Efron, lembra que vendeu a sepultura Merata Marpelá? Sim? E o teste do homem é com a prata e o ouro. Efron não passou no teste. Abraham já agora quer mais distância do que ele já queria antes de Canaanim, ele quer agora manter, porque ele viu que com eles falou dinheiro, já estão tudo como mosca em volta do dinheiro. Fala. Como? Toda a negociação.
Não.
Sim? Muito bem. Eliezer então resolveu, eu preciso fazer um teste. Teste para ver qual é o nível de bondade da moça que eu vou arrumar para Isaac. O que eu vou fazer? Eu vou pedir apenas que eu quero beber. Se ela for só, se ela for malvada, vai mandar as favas. Se ela for boazinha, então ela vai falar, ah, sim, por favor, meu senhor, pode beber. Se ela for muito boazinha, mas de fato a bondade em pessoa, ela vai também oferecer, não somente vou dar a você, mas eu também quero ajudar os seus animais. E se de fato ela vai ajudar os animais, então ela demonstra que ela tem bondade em pessoa. Ela não está querendo fazer um favor para mim. Ela faz bondade com qualquer ser que seja, se é humano ou se não é humano. Ela quer fazer bondade. Aí ele diz uma coisa muito interessante. Em hebraico, a pessoa generosa, a pessoa que faz bondade, é chamado gomel chesed. Gmilut chassadim. Gmilut é o verbo. O verbo de generosidade, fazer bondade. Gamal, camelo, tem as mesmas letras. Eliezer aqui quis fazer um teste. Qual o teste? Olha só que coisa incrível. Uma pessoa que gosta muito de uma coisa, ele gosta de tudo que tem a ver com aquilo. Ele gosta das palavras que lembram aquilo. Ele queria ver até que ponto essa moça gosta de fato de fazer chesed, de fazer bondade, gmilut chassadim. Se ela gosta tanto de Gmilut Hassadim, se ela vê camelos, ela vai se acender, porque camelos lembram aquilo que ela gosta de fazer. E automaticamente ela vai falar: eu quero ajudar eles também. Ajudar, e ainda por cima é aquilo que eu gosto de fazer, lembra? Gamal, Gmilut, isso é tudo que eu gosto de fazer. Então fazia parte do teste ainda que a Eliezer queria ver se ela vai se acender ao ver camelos. Mais uma coisa diz o Kli Yakar. O Talmud fala no Tratado de Ta'anit, no finalzinho do Tratado de Ta'anit, a seguinte frase: Kol kala she'eneha yafot, kol gufain tzarich bdika. Toda a noiva que tem olhos bonitos, todo o corpo não precisa ser verificado. Ou seja, agora está querendo dizer que uma mulher, uma moça, uma noiva que tem olhos bonitos, ela tem o corpo inteiro bonito. Diz o Kli Yakar, peraí. Duas perguntas. Em primeiro lugar, conhecemos muitas pessoas que são horrorosas e têm olhos bonitos. Então não tem nada a ver.
Olhos bonitos, você está falando de um olhar.
Não sei. Calma, já vamos entender o que quer dizer. Mas que seja. Que seja olho bonito, olhar bonito. Tem muitas pessoas que têm um olho bonito e são feias. Então o que a Gemara está falando? Que se a pessoa vê que a moça, que a noiva tem olhos bonitos, é suficiente. Não precisa mais nada. Ela pode ser horrorosa também. Número um. Número dois. Que negócio é esse? A Torá agora está falando dicas de beleza? Afinal, nossos sábios dizem muito claramente, e Mishlei fala claramente, Shekerachem, Be'evelayofi, que a beleza é vã. O principal é Isha Irat Hashem, o principal é uma mulher temente a Deus. Então o que que o versículo, o que que a Gemara está falando quando ela diz que toda a moça que verifica se os olhos é suficiente? Explica o Kli Yakar. Yefe Einayim, em hebraico, é uma expressão. Uma pessoa que tem olho bonito quer dizer que é uma pessoa que faz bondade, que é muito generosa. Uma pessoa muito generosa, em hebraico se fala que ele é Yefe Einayim. Portanto, o Talmud está dizendo que uma noiva que tem olho bonito, ou seja, uma noiva que faz bondade, mas não só bondade, ela é muito generosa, você não precisa verificar todo o resto das suas virtudes. Por quê? Porque se ela tem generosidade, todo o resto está garantido. Por isso agora Eliezer quer escolher uma esposa especial para o seu patrão Yitzhak. Como ele vai poder descobrir rápido se ela é de fato propícia para o Yitzhak? Simples. Vamos ver se ela é generosa. Se ela for generosa, o resto está garantido. Por isso Eliezer chega lá no poço e fala: vamos fazer o teste da água. O teste da água não é então adivinhação. O teste da água é um teste de fato. Eu quero saber que tipo de pessoa é essa moça que vai me aparecer. Como eu vou testar ela? Muitas coisas em um teste só. Eu quero verificar primeiro se ela é bem generosa. E como eu vou testar se ela é bem generosa? Eu vou pedir água. Se ela der água para mim, e ainda por cima ela vai dar água para os meus camelos, e mais ainda, ela se acendeu com os camelos, porque Gmilut Gamal, generosidade, lembra a palavra Gamal. Então essa daqui é a escolhida para o Yitzhak. Não precisa mais verificar mais nada, o Talmud já falou. Verificou que é generosa, pronto, está decidido. Daqui a pouco nós vamos voltar um pouco sobre esse assunto.
Na realidade, essa postura da Rivka é igual à do sogro dela.
A postura da Rivka é igual à do sogro dela, que também era futuro sogro, que era extremamente generoso, lógico.
E olhos bons também.
Também é chamado.
Recebi as pessoas.
Exatamente. Exatamente. Tem que ser da família, né?
Sim. Família.
O Talmud diz o seguinte: Talmud diz no tratado de Taanit, três pessoas fizeram pedidos shelo kahogen, não da forma que eles deveriam ter feito, não fizeram direito o pedido. Dois foram atendidos direito e um foi mal atendido. Quais são eles? Então diz a Gemara aqui que Rabbi Shmuel bar Nachmani falou em nome de Rabbi Yonatan. Três pediram shelo kahogen, não da forma correta. A dois foram atendidos direito e um foi atendido não direito. E esses são Eliezer, o escravo de Abraham, o Shaul ben Kish, rei Saul, e Yiftach Hagiladi. Yiftach Hagiladi foi um dos juízes, na época dos juízes. E aí o Talmud nos diz, primeiro deles, Eliezer. O que aconteceu com Eliezer? Eliezer, escravo de Abraham, conforme está escrito no versículo que nós lemos agora, e vai ser a jovem que falar para ela, verta o jarro e etc. Ela é comprovada para Isaac. Diz o Talmud, Yachola filho Higuera, filho Suma. Vai que aparece uma mulher manca. Vai que aparece uma mulher cega. É isso que vai levar a esposa para Isaac? Ou seja, ele pediu a moça que dê água. E o resto? Você não tem como saber, assim que você vai comprovar se ela é, se é a, de fato escolhida pelo seu patrão, pode ter N outros problemas, você não está olhando. Diz o Talmud, dos céus responderam a ele, direito, apareceu ali ficar. Melhor impossível. Segundo caso, Shaul, o rei Saul. Rei Saul, quando eles estavam na batalha contra os filisteus, o Saul falou que vai ser aquele sujeito que ferir, melhor matar, Goliat, Golias. Eu vou enriquecer ele e eu vou dar a minha filha para casar com ele. Arriscado esse negócio. Vai que aparece aí alguém que é um escravo. Ele matou Golias, é isso, vai casar agora a tua filha, filha do rei, a princesa, vai casar com qualquer um? A filha Manzer, de repente é um bastardo, nem pode casar pela Torá, e aí como que vai fazer? Reishivu Kaogen, dos céus responderam, bonitinho para ele, quem apareceu? Nisdamelo David, apareceu David, ótimo. Yiftach Hagiladi é o terceiro caso. Caso que não teve um desfecho bonito, não teve um desfecho legal. Por quê? Ele estava saindo por uma guerra contra o povo de Amon. E Iftar falou, vai ser aquele que sair primeiro da minha casa para me receber. Eu vou fazer uma oferenda dele para Deus. Diz o Talmud, e agora filho da Bartamé. Daí que aparece um animal que não é kasher. Você não pode levar no Beit HaMikdash para fazer uma oferenda desse animal. Se aparecer um carneirinho, ótimo. Se aparecer um bode, também tá bom. Mas se aparecer um cachorro para te receber, o que você vai fazer? Reishivu shelo kahogen. Dos céus responderam para ele, não direitinho. Assim como ele pediu. Nisdamna lo bito, a filha dele que saiu de casa. Aí tem duas opiniões do que aconteceu com ela. Uma opinião diz que ele de fato não tinha saído, ele jurou que ele vai matar, que ele teve que fazer isso, e outros dizem que na verdade ele obviamente que não ia fazer isso com a filha dele, então ele simplesmente teve que exilar ela e nunca mais teve contato com ela, porque ele fez um juramento, não tinha o que fazer.
Mas o sacrifício na verdade era um tempo.
Sim, lógico.
E não podia ser um sacrifício.
Lógico que não humano, não. Não, 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 não ia ser no templo, obviamente. Cadê o relógio, só por favor? Obrigado.
Mas isso aí tinha que
considerar,
não
vale. Saiu outra. Mas não dá, ele falou, jurou, acabou, não tem o que fazer. Então, de fato, aqui você vê a diferença. Ou seja, o que nós aprendemos disso tudo?
Não é pra ficar.
Que precisa tomar cuidado com o que a pessoa fala. Quando a pessoa fala normalmente, Quando aquela pessoa promete, e mais ainda, até na reza, Eliezer aqui está rezando para Deus e pedindo para Deus arrumar uma esposa para o seu patrão. Tem que tomar cuidado da forma que a pessoa reza. Ele rezou errado. Deus atendeu direito. Mas ele rezou errado. Desde quando você pede só a moça que vai aparecer e vou dar água, você tem que pedir o resto, que ela tenha saúde, que ela tenha isso, tenha aquilo. Todas as coisas. Tem que pensar em todos os lados. Completa. Não é assim também. Tem que pedir direito. Você vê que geralmente nas tefilot que já tem dos nossos sábios aparecem muitas vezes as palavras letová, para o bem, livrachá, para a bênção. Você já está arrematando para não ficar nenhuma lacuna. Eu quero isso, isso e isso, mas que seja tudo para o bem, que seja tudo para a bênção. Então você já está deixando claro que você não quer que tenha essas brechas. Mas tem que pedir direito. A pergunta aqui é: por que no caso de Eliezer ele foi bem atendido? Por que no caso de David, do Shaul, ele foi bem atendido? E no caso do Iftar, ele não foi bem atendido. Por que não? Tem mais um caso que é trazido no Midrash, que é o caso de Kalev. Kalev ben Yefuné também fez uma promessa que quem conquistasse Kiryat Sefer iria casar com a filha dele. No final, quem casou com ele foi Otniel ben Knaz, gente finíssima. Então, na verdade, o Midrash fala que tem três casos que pediram errado e foram bem atendidos, um caso que foi rezado errado e foi mal atendido. O que tem em comum entre todos os casos que foram bem atendidos? Que deu certo, as temas. Quais foram? Hã?
Não estava ligado com Deus, não era uma promessa para Deus.
Estava ligado com
não,
o
mas tem outro. Oh, muito bem. Ligado com o casamento. Eliezer rezou para arrumar um shidduch para Isaac. E Saul, rei Saul, rezou para conseguir alguém para a filha dele. Foi também uma promessa feita para a filha. E o Kalev ben Yefuné também era para casar com a filha. Os três casos estavam ligados com casar a filha, deram certo, por mais que rezou errado. E o caso que não era, era oferecer alguma coisa que saísse de casa, deu errado. Por que isso? Então, Beit Av, um livro rabino hoje em dia, ele diz que quando se trata de procurar um shidur, quando se trata de procurar uma esposa, um cônjuge, um marido, a pessoa pode, com certeza, falar para Deus: Deus, cuida disso para mim. Outras coisas não existem. Mandar Deus cuidar. Quando se trata de shidur, a pessoa pode sim dizer: Deus cuida disso. Por quê? Afinal das contas, aparece em vários lugares. E aqui, inclusive, que o shidur vem das mãos de Deus. Me'ashem yatzah davar, de Deus saiu a coisa. Já que isso é diretamente de fato de Deus, não envolve esforço humano. A pessoa pode jogar: Deus, por favor, cuida disso, vai. Esse negócio eu não quero me meter, cuida por favor para mim. Por isso, por mais que eles pediram errado, Deus cuidou direito. Porque isso vem de Deus. Eles largaram na mão de Deus, largaram na mão de Deus. Fizeram bem, fizeram bem. Pediram errado, mas não interessa. Deus cuida disso.
Do jeito que
você
está falando, então
uma
pessoa não deve.
Não falei não deve. Eu falei que não deve.
Não,
lógico que não. Tem que pedir. Todos eles pediram. A única coisa é que, em primeiro lugar, se a pessoa pedir errado, não vai dar errado.
É assim, é muito mão de Deus. Então, por mais que você peça, você tem que deixar a coisa andar.
Exatamente. Você tem que deixar isso para encher. E a pessoa pode largar praticamente nas mãos de Deus. Depende do grau de fé da pessoa. Esses daqui tinham uma fé tão plena Deus cuida. Cuida aparecendo na frente dele.
O livre arbítrio para atrapalhar aí. Que o livre-arbítrio não é de Deus.
Então, de novo, para ele achar Ivgá, não tinha problema nenhum, o livre-arbítrio ia entrar no, em conflito se Betuel não quisesse.
Se
Betuel não quisesse entregar a filha. Isso o Eliezer estava com medo. Mas o resto não tinha medo. Que eu vou encontrar a moça, vou sair na rua, vou achar ela.
Ela falou que iria de qualquer jeito.
Arivká depois, mas no primeiro momento ele estava com medo. Ele estava, Eliezer estava com medo que ela não vai querer vir. Ela está numa boa.
É porque é uma análise inteira de probabilidades de ocorrências e de escolhas, né?
E você vê que em Shiduk, você vê que em Shiduk é uma coisa que das coisas que a gente mais vê a mão de Deus no dia a dia, vê quantas histórias tem da forma que a pessoa encontrou o shidduch deles. Para a Friend conta que a história que mais impressionou ele era um sujeito que saiu com 79 moças.
Nossa,
79 moças. Não aguentava mais, estava desesperado porque ele chega, né? Não sei, não conta. No final das contas, finalmente ele terminou de sair com a número 79, não aguentava mais. Chega. Ele já estava querendo desistir, já estava. Deixa eu vou entrar num restaurante lá embora para que eu vou comer um sanduíche. Não aguento. Ele entrou lá, sentou para comer um sanduíche. E uma moça chega perto dele, fala: para algum caso o senhor é casado? Não, não sou, eu tenho uma moça para te apresentar. A 80ª casou com ele. Exatamente. Quer dizer, quando se trata de fato de Shiduk, é uma coisa que é diretamente das mãos de Deus, não adianta ficar.
Tem outro motivo desse negócio de sanduíche aí. Quando ele
brinca, não. Isso também é verdade. Também é verdade. Também é verdade. Pode ser que nesse momento ele finalmente largou nas mãos de Deus. É verdade. É verdade. E aí? Sim. 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 Mas tem que se achar. Então. Então vão se achar. Então vamos se achar.
Ai, que coisa horrível.
Bom, eu queria analisar com vocês. Eu queria analisar com vocês alguns fatos que nós comentamos aqui sobre a história que está acontecendo aqui, e vai até reforçar algumas coisas que nós falamos antes. Vamos retomar aqui para ver os detalhes. Primeiro, a Torá conta o seguinte: que o escravo do Abraão pegou os 10 camelos e todos os bens do seu patrão na sua mão. Ele foi para Aram Naharaim, a cidade de Nahor. Perfeito. Chegou lá, os camelos se sentaram, Mihutz Lair, fora da cidade, El Be'er Hamayim, no poço d'água, no horário, fim de tarde, onde as moças saíam para pegar água. Perfeito. E ele falou: Deus do meu patrão Abraão, faça acontecer perante mim hoje, e faça bondade com meu patrão, com Abraão. Eu estou agora na fonte d'água. Você estava agora há pouco no poço. Agora você já está na fonte. E as moças da cidade saem para lishov mayim. Lishov, sheiva, é o verbo de puxar água de um poço. E as moças saem para puxar água. E vai ser a moça que eu falar para ela: Hatina hader, verta um pouquinho o seu vaso, o seu jarro, cântaro, veste, eu vou beber. E ela falar: beba e também os seus camelos darei. Ela você comprovou para o seu servo Yitzhak, e eu saberei que você fez a bondade com meu patrão. E ele terminou de falar isso. E a Rivka saiu. Essa que nasceu para o Betuel, filho da Milka, esposa do Nahor, que era irmão de Abraham. E o seu cântaro estava no seu ombro. E a moça era muito bonita. E ninguém conhecia ela. E ela desceu na fonte. Vatemalé. E ela preencheu o cântaro. Vatal. E subiu. E o escravo correu em sua direção. Por quê? Correu em sua direção. E falou: Hagmi'ini na me'atmaim. Mikadech. Ele falou: dê um gole. Deixa eu dar um gole de água do seu cântaro. E ela falou: beba, meu senhor. E ela rapidamente tirou o jarro de cima do ombro, na sua mão, e deu para ele de beber. Ela terminou de dar de beber. E ela falou: eu também vou lishov eshav, vou também puxar água para os seus camelos até eles terminam de beber. E ela se apressou. E ela virou, verteu esse cântaro no bebedouro. E ela correu mais para o poço. E lishov, para puxar água do poço. E ela puxou água para os seus camelos. E o homem ficou quietinho para ver se Deus deu sucesso no seu caminho ou não. Aqui aparecem verbos diferentes, lugares diferentes. Deixa você entender o que está acontecendo. Em primeiro lugar, o Eliezer chega no poço d'água. Dali a pouco, ele está rezando para Deus: eu estou ao lado da fonte d'água. Fonte essa que as moças vêm tirar água. Igual num poço. Não sei. E a jovem que eu falar para ela: verta o seu cântaro para eu beber. E ela fala: beba. E eu também vou dar de beber para os seus camelos. Ela: você comprovou que é o meu patrão. Ele, assim que ele terminou, apareceu a Rivka. E ela era bonita. E ela desceu na fonte. Vatered ha'aina. Estranho, não estava escrito que as moças descem na fonte. Ela desceu na fonte. E não está escrito que ela sha'avá. Ela tirou água da fonte. Está escrito que ela preencheu o cântaro. E ela subiu. Aí o escravo correu em sua direção. O que eu tinha falado na prece? Que eu vou pedir para ela: verta para mim o jarro, verta para mim o cântaro. O que ele pede? Deixa eu beber. Deixa eu tomar um gole. Não fala para verter. E ela fala: por favor, beba. E ela tira rapidamente e dá para ele beber. Vatechal ashkotó. E ela termina de dar de beber para ele. Ela para de dar de beber para ele. E ela fala: eu também vou dar para os seus camelos. Como? Eshav. Eu vou tirar. Até que eles terminem de beber. E ela corre. Primeiro ela verte o cântaro no bebedouro. E corre até o poço e puxa mais água para ele. Muito bem. Diz o Netziv de Volozhin. Netziv de Volozhin, século 18. Netziv de Volozhin fala o seguinte. 18 por quê? 19. Estamos nos 1800 e pouco. 19. Netziv de Volozhin fala da seguinte forma, muito, muito interessante a análise que ele faz, como tem que prestar atenção em cada palavra que a Torá fala. Fora o poço grande que tinha lá, que é onde o Eliezer chegou próximo com seus camelos, havia também uma fonte. Qual a diferença? O poço é para puxar água lá do fundo, para dar para os camelos beberem. A fonte é água potável, é água para seres humanos. A fonte servia para a água, para as moças levarem para casa, para o pessoal, família, beber em casa. Normalmente, as moças chegavam e a fonte era um lugar meio rebaixado. O que elas faziam? Elas se ajoelhavam, se debruçavam, algo do gênero, pegavam o cântaro lá embaixo na fonte, puxavam a água igual se puxa do poço. Por isso que o verbo usado aqui é lishov, que as moças da cidade vêm aqui na fonte e elas shoavot, elas tiram igual se tira do poço. Por quê? Porque elas fazem assim no chão para poder pegar a água
da fonte,
não do poço. Só que se você pega água num balde, imagina um balde, se você pega a água assim, você não consegue encher ele até cima,
não.
Porque você está pegando na horizontal a água. Você não consegue encher inteiro. Então Eliezer na reza fala: olha, eu estou aqui na frente da fonte, onde as moças, estão vendo o que acontece? As moças chegam, se debruçam e pegam a água lá de baixo, não conseguem encher o cântaro. Então eu, quando for pedir, eu vou ter que pedir para a moça: verta para mim, porque senão a água não chega na boca, tem que verter um pouco, aí eu vou conseguir beber um pouquinho da tua água. O que acontece? De repente, Eliezer terminou de fazer a reza, ele vê a Rivka, e a Torá diz que ela era bonita, e nenhum homem conhecia ela, e ela desceu na fonte, encheu o cântaro e subiu. Pergunta ao Netziv: o que foi que Eliezer viu para sair correndo agora para ela? Tem um monte de moças lá. Como ele vai saber qual das moças ele deve ir lá pedir? Por favor, me dá água. Eliezer vê uma moça, vai atrás dela. Por quê? Diz o Netziv, tem três motivos, três coisas que ele notou. Em primeiro lugar, que ela era bonita.
Segundo
olhar. Não, ela, não olhar. A gente viu que é bondade. Certo? Isso ele vai fazer o teste. Então, em primeiro lugar, ele viu que era uma moça bonita. Então já está legal para levar para o seu patrão. Menina, que seja. Moça, ela era moça, não era menina. Né? Não imagina uma menininha. Tinha 3 anos de idade. 3 anos de idade. 3. Mas 3 anos de idade naquela época não é o que você está pensando hoje. Era uma mocinha.
Uma mocinha.
Tem uma opinião que diz que era 13. 12, eu não lembro agora. De qualquer forma, era uma mocinha. Por que tem a ver?
Não, mas é engraçado.
O 3 de hoje é o 3 da
época. Obrigado. A gente já comentou outro dia. Se já teve épocas que pessoas de 40 anos eram uns velhinhos já quase mais para lá do que para cá. Então já teve épocas que foi o contrário também, não é? Então, por isso mesmo, não é uma menina, por isso que eu estou falando o tempo todo moça. Moça, esquece a idade da carteira de identidade dela. Pensa numa moça, ela tinha a idade que uma moça hoje teria.
Entre todas as moças ele achou.
Em primeiro lugar, viu que essa daqui era bonita. Esse primeiro ponto. Segundo ponto, Veishloedá. Nenhum homem conhecia ela. Por quê? Muito bem. Ele percebeu que todas as moças que aparecem lá conhecem todos os rapazes. E todos os rapazes conhecem ela, viu como vai, como foi ontem na balada, foi, não foi. Todo mundo se batendo papo entre eles. Então ele percebeu, fazendo assim e outros sinais, percebeu que o pessoal aqui é entrosado. Então são entrosados. Mas, quando ele viu a Rivka veio na dela, ninguém olhou para ela, ninguém conversou com ela. Ninguém mexeu com ela. Ela não mexeu com ninguém. Então ele percebe, essa daqui é uma mulher recatada. Ela não vai em baladas. Ela, pelo jeito, olha só, ninguém está falando com ela. É porque, de fato, as pessoas não conhecem ela. Então ele falou, opa, então essa daqui já é mais especial ainda para o meu patrão, eu quero alguém assim. Terceiro lugar, Vatere da Aina. Todas as moças que ele viu antes se debruçavam lá, de qualquer jeito, para pegar água. Não é digno. Mas essa daqui é uma moça que desceu até a fonte. E não foi preguiçosa ficar lá em cima debruçada de qualquer jeito. Ela desceu lá embaixo dignamente, encheu o cântaro dela e subiu. Ele falou, opa, essa daqui não é qualquer uma. Preciso bater um papo com ela. Sim, em 3 frases, você analisou. Agora ele chegou para ela. Ele não precisa pedir, como ele falou na reza dele. que é das moças que se debruçam e não conseguem encher o cântaro inteiro. Você tem que verter. Não precisa verter. Tá cheio até em cima de água, tava vazando assim. Ela andava, ficava balançando a água em cima. Ele pode pedir Ragmini. Ragmini é dar um gole. Por favor, mocinha, para um pouquinho. Posso dar um gole da tua água? Só. Não precisa nem tirar o jarro do teu ombro. Basta que ele vai chegar perto. Beber um pouquinho de água, pronto.
A água tá até a boca.
É, tá até em cima. Ela diz pra ele: beba, meu senhor. Mas não, você pediu, dá um gole, gmiá, ragminina, shte, beba. Beba quer dizer, bebe direito, ok, mas só dá um golinho, deixa que te dou um pouco de água. Eliezer, provavelmente, com certeza. Bem mais velho que ela, com certeza.
Você estava falando das outras músicas, eu acho que entendi uma coisa. Tipo, deve ser muito chato descer, não sei quantos metros pra pegar e aí, aí o cara ainda pega o mole, que está com o meu filho
não mole. Então, você vê que ela era bondosa mesmo. Ela diz: não só beba um gole, bebe direito. E ela parou de dar de beber pra ele. Sim, diz o próximo versículo. O que quer dizer que ela parou de dar de beber? Diz o Netziv. Uma pessoa que chega do calor, do sol, não é bom ele beber muita água fria de uma vez. Faz mal. Então ela deu pra ele de beber. Mas ela pensou, imagina, esse cara veio agora, esse sol, deserto, ele não pode beber tanto. Então ela parou de dar de beber pra ele. Mas aí vai parecer que ela é malvada. Ele não vai, talvez o Eliezer não vai entender que ela é generosa, mas é, escuta, eu não posso te fazer mal, não quero te fazer mal, aguenta mais um pouco, daqui a pouco você bebe mais um pouco d'água. Então, o que ela fez? Foi esperta, Rivka. Rivka virou para o rapaz e falou: Eliezer, eu não sabia o nome, falou: meu senhor, sabe uma coisa? Eu dou de beber para os seus camelos. Então ela quis mostrar: eu não sou malvada que eu tirei a água de você. Eu dou água, não tem problema nenhum, mas por saúde você não pode continuar bebendo. Então deixa eu dar para os seus camelos. Posso dar para os seus camelos, eu dou para eles. E deles... eu vou dar água para eles até eles acabarem de beber. Para você ver, Eliezer, que eu não estou querendo o seu mal. Eu parei de dar água. Para os camelos eu vou dar de beber até o fim. Para você, saúde, né? Não posso te dar. Agora a Rivka tirou o jarro. Então deu para ele beber um pouquinho. Parou. E agora? O que faz com a água que sobrou? Ela agora tem que ir onde tirar água?
No poço.
No poço. Agora é para dar para os animais. Vai tirar água do poço. Tirar água do poço, então eu vou jogar essa água fora. E ir lá pegar água do poço. Como é esse negócio? Desperdício. Desperdício. Diz o Talmud. Diz o Talmud. Tratado de Evamot, lo yishpoch adam meiboro, vacherim tzichim lo. Só não deve jogar água do seu poço se outras pessoas precisam. Não pode jogar água fora assim. Então o que ela fez? Jogou a água no bebedouro. E agora vai poder pegar mais água. Tem outros comentaristas que falam que ela ficou agora num dilema. Ela está com o jarro quase cheio. O cara bebeu um pouquinho. Levar essa água para casa. A água que o cara bebeu. Eu não sei nem quem é, estranho, vou levar essa água com saliva dele para casa. Por outro lado, jogar na frente dele vai ofender ele. Então o que, que eu vou fazer? Ela teve uma ideia brilhante. Dou para os seus camelos. Não ofendeu ninguém, não desperdiçou nada, não vai ter que levar água suja para casa. Depois disso ela foi até o poço, e no poço ela pegou água para os camelos. E assim cada palavrinha aqui se encaixa perfeitamente.
Você está meio confundido, mas essa história tinha que também a água subia para ela ou não?
É verdade também, é verdade também. O Midrash também fala que uma das coisas, bem lembrado, o Midrash fala que uma das coisas que impressionou Eliezer foi que quando ela foi descer para a fonte, as águas subiram em direção a ela. Igual aconteceu já com um monte de seres aqui da família. Então... de fato, é mais uma coisa que impressionou ele e é mais um motivo porque ele correu atrás, tá certo.
Mas aí se o pai dela não quisesse matar o
O Eliezer ia ter sérios problemas para levá-la, porque ele não queria deixar a filha aí, é isso?
É, no primeiro momento ele falou sim, depois ele já ficou... Sabe uma coisa? Vamos ficar com a riqueza que vai ser mais legal.
A mãe provavelmente.
Alguma coisa era, mas a gente vai ver se Deus quiser o que que era. Falei, vamos ficar em aberto, vocês pensam semana que vem se Deus vai falar sobre isso.
Quem era?
Não tão malvados, não eram? Irmã, o que fizeram?
Irmã da Sara.
Milka.
Milka, a irmã da Sara. Uma outra coisa interessante. Nós mencionamos que uma das coisas que o Eliezer fala no começo do discurso dele lá na casa da Rivka, ele diz que uma das coisas que ele vê o sucesso que Deus deu para ele é que a viagem desde Hebron até aqui é super longe e ele chegou no mesmo dia. Hoje eu saí, hoje eu cheguei. Que Deus fez um milagre para ele de Kfitzat HaDerech. Isso parece muitas vezes aconteceu, muitos mestres até os dias mais próximos dos nossos. Kfitzat HaDerech. O caminho fica mais curto. Ajuda que as coisas vão rápido. E ele chegou super rápido. E ele diz isso como uma das provas. Vocês veem que até Deus fez um milagre comigo. Saí hoje e cheguei hoje. Pergunta. Escuta, você não está falando para a família do Abraham. Você fala para a família do Abraham, milagres é com eles mesmo. Você vai falar, eles vão na hora acreditar. Vão ficar desconfiando de você. Você está falando na frente de uns caras aí que estão mais doidos pelo teu dinheiro que qualquer coisa. Você vem e começa a falar para eles, sabe? Aconteceu um milagre para mim. Não é milagre, o quê? Vai contar outra, tá bom. Você está inventando, você saiu hoje, chegou hoje. Imagina, você deve ter saído uma semana atrás, saiu dois dias atrás, sei lá quantos dias atrás. Você chegou hoje, está inventando que você chegou hoje. Você passou na sala VIP no aeroporto, tomou banho, parece que você chegou hoje. Como Eliezer teve a coragem de falar de milagres na casa dessa turma? Não, tá vendo que não é... A Rivka parecia boa moça, mas chega lá já, o Lavan já veio atrás dele para... Oh, querido, como vai? Já percebeu que esse pessoal é meio estranho. E aí?
Também fez essa pergunta.
Também fez essa pergunta?
A família acreditou.
Não, como que a família acreditou? Não, responde, como que a família... Quero saber, Eliezer chega lá e fala, meus amigos, queridos amigos, parentes do Abraham, eu saí hoje de Hebron, cheguei hoje aqui. Você não tem ideia do milagre que Deus me fez. Eu cheguei em um dia aqui. Não existe.
Não, não é só isso. Eu acho que é toda a história também, né? De ele contar que eu...
Tudo bem, lógico. Depois ele contou. Continuou. Eu estou falando o começo da história. Eu quero saber como... Abraham, desculpa, Eliezer queria a todo custo mostrar a divindade da história para eles toparem e mandarem ali ficar logo, não fazerem história. Então ele chega lá e ele vai contar toda a história, como ele rezou para Deus, como Deus atendeu, como as coisas aconteceram, tudo bonitinho, olha só que maravilhoso. Mas ele começa a história falando, eu saí hoje e cheguei hoje.
Eles acreditam.
E eles acreditaram.
Então,
como?
A chegada é tão grande que eu acho que você acaba iluminando as pessoas que estão...
Pode ser também, mas não só.
Pode chutar?
Chuta.
Já estavam acostumados com os milagres que aconteciam com o Rivka?
Não.
Não.
Não, uma coisa muito simples. Quer dizer, não é muito simples. Senão os comentários também iam falar.
Mas
uma coisa muito simples.
Mas eles estavam com o camelo.
Não.
Não sei. Estava gravando a vida depois.
Tá.
Não.
Eu quero saber como ele provou. Falando pra ele, meu amigo, você tá falando que você saiu hoje, mostra a passagem. Como ele pode comprovar pra eles que ele saiu hoje e chegou hoje?
Ele estava com o
documento
que estava
pra
dar.
Eliezer chega com um documento que Abraham assinou toda a riqueza dele pro seu filho Isaac. Estava assinado a data daquele dia, assinado pelo cartório. Não, lógico que não. Documento nunca é falsificado. Ele mostrou que o documento está escrito, a data é hoje de manhã. Olha aqui.
Como? Eu nunca ia pensar em documento naquela época.
Como que eles faziam os documentos naquela época? Tinha pergaminho, tinha várias formas de fazer. Não era papel igual a esse papel, mas tinha outras formas. Existia documento, não estamos na idade da pedra aqui. O pessoal gosta de... Que? As posses que Abraham deu para Isaac.
Eles faziam o pergaminho? Eles faziam?
Estava assinado com a data do dia. Sim, ele queria mostrar que o patrão dele é rico. Para a família, mais do que para ele ficar, com certeza. Como? Se existe esse documento? Você pode começar uma pesquisa arqueológica, vai cavando, uma hora talvez aparece, mas eu não garanto.
Como que era o calendário? É o mesmo?
Calendário? Não sei qual era o calendário que tinha na época, não sei te dizer como funcionava.
Não era 24 horas, não sei se era 24 horas.
Lógico que era. O que você pensa que é? Antigamente era diferente de hoje? A contagem do tempo era diferente até o dilúvio, a gente falou isso. Até o dilúvio a contagem de fato era um pouco diferente. Depois do dilúvio mudou o esquema.
Mas e aquela história que os dinossauros batem com as ideias judaicas?
O que quer dizer que batem? Mas o que quer dizer isso? O tempo não mudou. O tempo não mudou, o calendário não mudou, nada disso mudou. O que muda é a física quântica da história, que é outra.
Todo mundo pergunta assim, como é que a gente vai dinossauro na prova se a gente tem dinossauros que já não tem? Como é que tem? Mas eu já
perguntei. Como assim, se não tem Adão e Eva?
Não, é o que eu não sei provavelmente. Como é que tinha dinossauros se tinha Adão e Eva?
Dinossauro e como é que tinha Adão e Eva?
Mas como você sabe que a Adão e Eva é mais antigo ou menos antigo?
Não, porque todo mundo acha que a criação do mundo foi com Adão e Eva.
Sim.
Não é só Adão e Eva.
Todos os animais. Ok. Você já falou várias vezes quais são as formas de você pegar carbono 14 na prova de nada. Já é sabido que não dá pra se comprovar nada.
Como é que pode ir entre 13 anos e 3 anos?
A natureza era diferente? Com certeza era diferente. As pessoas viviam diferente, viviam outro tempo. Era bem diferente, isso sim. Mas os dias, a contagem do tempo era bem diferente.
Era uma contagem diferente.
A contagem, não a contagem do tempo.
Deus criou Adão e Eva num dia.
Um dia 24 horas. Um dia 24 horas. Vai Eva, vai Volker. Foi noite, foi dia, ponto.
O homem foi por último, então teve os grandes, foi o sol.
Todos os animais. Sim, todos os dias. A gente viu, cada dia é uma coisa.
Foi muito tempo.
Não. Como assim, muito tempo?
Foi
em 6 dias. Isso é certeza que ela vai por água abaixo. Isso é óbvio. Isso não é. Isso. A teoria da evolução já é refutada pelos próprios cientistas. Não precisa a Torá falar isso. Você viu aquele vídeo que eu mandei pra vocês uma vez?
Ah, eu vi.
Você viu aquele lá? Não é incrível?
Ok, eu não lembro. Quem é a teoria da.
Eu não lembro como chama aquele cientista, mas é um cara que está mostrando diversas coisas que é impossível ser criado pela evolução. Não dá. Não dá. Você assistiu aquilo lá? Ele mostra da girafa, ele mostra do elefante, ele mostra de alguns besouros e um monte de animais. É incrível aquele negócio. Eu mandei um e-mail faz uns 2 meses. É incrível isso. É incrível. Você vê a mão de Deus nas coisas. É impossível, ele mostra. É impossível. O que quer dizer fazer a teoria da evolução? A teoria da evolução é ridícula, porque Deus criou as coisas prontas, acabou, ponto. Depois pode ser que tenha um tipo de evolução, mas não é essa evolução que do nada surgiu tudo.
Nenhum cientista acredita.
Nenhum cientista sério acredita nisso. Não existe isso.
Procura pra você ver. Só porque se fala, as pessoas falam.
As pessoas colocam. Isso que esse cientista lá mostra uma série de imagens. Que aparece em diversos livros, em todos os livros de biologia. Todos os livros de biologia.
A mídia é mentirosa.
Então, deixa eu te falar. Ele fala lá de um monte de fotos. Ele mostra as fotos. Que aparecem em todos os livros, praticamente, de ciências de escola. Que ele fala, são fotos que já foi comprovado que são completamente falsas. E ele mostra lá, por exemplo, uma borboleta lá pousada no centro da árvore. Ele fala, essa borboleta é sabido que nunca pousa no caule, só na copa. Então essa foto é falsa para comprovar o que eles querem comprovar. Por quê? Porque o mundo quer comprovar que Deus não existe. A diversão do homem é essa.
Foto. Eu vou poder
estar vendo. Não, tá bom. É, mano. Isso
se chama dissonância.
Deus, exatamente. O homem quer se endeusar.
Isso se chama dissonância cognitiva. Você precisa forçar uma situação para comprovar uma coisa que você não quer acreditar.
Não, não quer.
Então existe isso. Todos os detalhes, vale a pena assistir aqueles filmes. Ele mostra muitas coisas muito interessantes, todos os animais.
São, então, como não podem provar, eles inventam alguma coisa.
São 20 ou 20 e poucos animais. Não, escuta. Vamos dizer que faz sentido em meia dúzia de animais. Se nos outros não faz sentido, como você explica a existência deles? Então é mais fácil saber que não é. É a maioria dos animais. Não, mas... Adriana, você está jogando o geral do réptil. Você vai olhar como funciona o olho do réptil, como funciona cada órgãozinho do réptil, cada coisa é impossível ter gerado do nada. Não tem sentido.
Como é que o olho nasceu do nada?
Um olho surgiu do nada. Então o cientista vai te dizer, olha.
Alguém deixa dizer pra você, olha. Não, essa máquina fotográfica é tudo bem.
Não, não.
O olho já fez os marinhos.
Sim, mas peraí, onde surgiu o olho deles?
O primeiro olho.
Então como foi o primeiro olho? Por que que apareceu o olho de repente? Não, mas como ele surgiu do nada? Sabe quanta coisa compõe um olho? Como ele surgiu do nada? Não, isso não tem. Como isso surgiu?
Mas como surgiu?
Como surgiu? Sim, mas por que que apareceu um receptor se um receptor sozinho não adianta pra nada? Não, não estou falando pelo precisa. Não dizem. Não, peraí. Não dizem que pelo fato dele ter uma mutação e ele ser melhor que os outros, então ele sobrevive? Eu te pergunto: o cara que tem um sensor do olho, que não presta pra nada, não acontece nada, por que ele vai sobreviver? Ele não tem olho. Não, mas não tem olho, ele tem um sensor só, ainda não funciona o olho. Ele precisa ter sei lá quantos sensores e quantos músculos. Mas qual outro?
Quem é o outro?
Que tinha?
Tinha
o quê? Um receptor. Mas um receptor não adianta pra nada ainda. Precisa ter todos os receptores, tem que ter o músculo, tem que ter a córnea, tem que ter tudo.
Um receptor você não enxerga.
Se não tem o complexo do olho. Mas o que é o começo da sensibilidade? Desculpa. Não tem sentido isso. Não tem isso, não existe. Me prova cientificamente. Tá? Me comprova cientificamente que uma partezinha do olho já alguma coisa acontece. Não acontece nada. Não tem sentido. Esse livro também é muito legal. Fala.
Ele mostra um detector gráfico dos sons. E aí você vê a imagem das letras.
Isso é uma outra história. Isso é por causa do recebimento da Torá que a gente enxergou os sons. É isso?
Não, mas.
Tudo bem.
Deus sofreu o mundo com a
paz? Sim, sim. Fala.
Adriana, se eu contar assim, a história, isso é uma caneta. Tinha uma rocha num lugar, uma rocha assim, e foi água batendo, e ficou essa caneta. Você vai acreditar?
Por
exemplo, então vamos pegar uma coisa de pedra.
Tá bom, então pega alguma coisa. Então pega petróleo. Pega petróleo e fica pingando água no petróleo, uma hora vai virar uma caneta.
É.
Vira. Nem milhões, nem bilhões, nem trilhões de anos. Então, é a mesma coisa. Eu estou pegando o mesmo matéria-prima.
Você sabe a complexidade de um olho? É muito mais. A caneta
é muito mais. Isso demorou milhões de anos para virar uma caneta.
Milhões de anos de água pingando no petróleo. Vai virar uma caneta? Francamente, vai ou não vai? Você está dizendo que vai virar. Não.
É uma ideia de Boraché. Porque se você vê que tem uma função que escrever, não é uma coisa qualquer que ficou uma meleca de sendo criada e mudando. Tem uma função, tem um design, você vê que.
teve alguém que pensou para isso, para ficar desse jeito, igual o homem.
Não é só o homem, qualquer
coisa.
Não é difícil. Mas é difícil eu te entender. Verdade, eu não consigo te entender.
E
para isso existe o livro da Torá. O que é o livro da zoologia? Livro da zoologia não vai te comprovar. Ponto. Eu te garanto que o livro da zoologia não te comprova. Tanto é que você não sabe explicar.
Sim, eu
não tenho livro para. Não. Você pode ler o livro inteiro, você não vai conseguir comprovar. Você não vai conseguir.
Não tem como explicar. Não é
perfeito,
não consegue.
É muito perfeito, não existe. Exatamente, não existe. Eles provam o quê? Eles não provam. Eles enrolam as pessoas ficam tão confusas no meio da teoria e acreditam. Ponto. Eu lembro até hoje.
Tanto é que ninguém sabe repetir.
Ninguém sabe repetir. Eu lembro até hoje que eu, quando estava no cursinho, professor de biologia Goi entrou na sala, falou: pessoal, hoje nós vamos aprender uma teoria que é completamente mentirosa. Ele falou isso: professor Goi, eu vou ensinar hoje uma teoria que não tem nenhum fundamento, não tem como comprovar, a maior besteira que tem, mas vou fazer o quê? Faz parte do currículo, vocês têm que saber para entrar na faculdade. O professor Goi falou isso.
De biologia?
De biologia. Ele entrou e falou isso. No CPV. Eu fiquei impressionado. Porque é a primeira vez que eu ouço, de fato, alguém que assume. Mas ele fica enrolando. As pessoas se enrolam, não conseguem explicar. Pode pegar todos os livros do mundo, o cara não vai conseguir explicar porque ele vai se enrolar. Ponto. Por quê? Porque é mentira. Quando você enrola, 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 não consegue provar, é mentira.
Ai, oh,
peraí. Pergunta internacional. Fala.
Silêncio pra Sofia falar.
A Sofia tá falando.
Fala.
Os anteriores científicos de toda a época, nenhum conseguiu explicar o funcionamento do corpo humano. Ninguém no mundo, por todo mundo, falou que era uma máquina de complexo de desenho perfeito.
É? Exatamente. É verdade. Complexidade do cérebro. Alguém sabe explicar um cérebro?
Então, o cérebro é um órgão que tem muita controvérsia. Verdade.
Ah, o cérebro então não foi criado pela evolução. Ah, foi também. Puxa vida. Então vamos pro Vale do Silício. A gente vai pro Vale do Silício. A gente vai pro Vale do Silício. A gente vai pegar um pouco de sílica. A gente vai começar a jogar pra cima. Assim, durante 2 bilhões de anos, vai virar um computador última geração. Vai? Por que não? Vai virar.
Mas não é isso. Você está simplificando.
Eu não. Você está simplificando.
Isso é sílica, não é carne.
Não é carne, não é cérebro, que tem um funcionamento maluco que ninguém sabe. Entender?
Não tem vida.
Eu estou fora lá, enxergando, mais primitivo, sério. Né? O órgão respeitando o órgão dele. Isso
está ali por
mais importante.
Mais
importante. Dois receptores. Tá. Ok. E aí, com a evolução, depois de muitos e muitos anos,
sim,
veio o grau de complexidade mudou e passou de 4 receptores para
20.
Assim,
aumentando
até formar o cérebro.
Milhões de neurônios. Milhões de neurônios, certo. E. E o primeiro animal? O primeiro animal tinha capacidade do quê?
De multiplicar.
Um neurônio já é suficiente para isso?
Não tinha neurônio.
Ah, não tinha nem neurônio, então como que ele vivia? Então como que ele fazia o quê? Não tinha cérebro.
Multiplicação.
E multiplicação, como é que a multiplicação? Que?
Ela está falando em teoria de evolução.
Eu sei. Não me diga.
Então,
vamos
aceitar a sua teoria.
A Sofia está falando, pessoal.
Como é que uma carne se transforma? Eu não sei. Não, isso não tem sentido. Não faz sentido. Carne? Você está falando que o plástico não se eu só vou ficar disfrutando. Ela quer se sensibilizar mais.
Células. Mas as células são a coisa mais complexa que tem. Muito mais complexa do que uma molécula. Uma molécula de plástico não muda. Por que, que uma célula vai mudar desse jeito? Para virar outras coisas.
E uma coisa que tem função.
Ah, mas é de uma hora
para outra. Não, não é, eu também não falei de uma hora para outra. Quanto tempo levou para o ser humano aparecer? Não, um animal, vai, um animalzinho qualquer. Quanto tempo levou?
Muito.
Quanto? Quanto que é muito? 2 bilhões, 3 bilhões. Uma caneta, 1000 anos é suficiente? Ela não é nada, é um pedaço de plástico bobo.
Perfeitamente.
Ela se transforma numa parte inteira.
É muito
bom. Uma caneta dessa, tá bom? Então agora vamos lá. Uma caneta Bic vai virar uma Mont Blanc.
Acho que caiu.
A gente pega material para coisa orgânica,
meu. Coisa orgânica, isso daqui não é material orgânico. Isso é material orgânico. Não é material orgânico?
Não,
que eu saiba, por química, isso daqui é material orgânico, tão orgânico quanto o corpo. E aí? Então qual a diferença? Eu sou uma caneta, eu sou igualzinho uma caneta. Mesma coisa.
A gente precisa botar uma aula assim, você também vai falar. Você quer dar uma aula?
Eu vou entender a colocação da Adriana. Na verdade, assim, não dá pra... A interpretação...